salário mínimo, que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem, pode chegar a R$724.
A partir de agora, a Polícia Federal está autorizada a atuar em casos de falsificação de remédios.
Força Aérea Brasileira terá reforço de 36 aviões caça. O contrato será firmado com a Suécia.
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Então acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O salário mínimo, que começa a valer em janeiro do ano que vem, pode chegar a R$ 724.
O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional na madrugada de hoje, dentro da Lei Orçamentária Anual de 2014.
A lei segue a aprovação da presidenta Dilma Rousseff, mas o valor exato do salário mínimo ainda depende de alguns fatores, como o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, deste ano.
Dependemos do fechamento do PIB para saber se o valor vai ser 722, 23 ou 24. Se estiver próximo de 24, nós arredondamos, sempre arredondamos para cima o salário mínimo. Agora, o patamar é esse, entre 722 e 724.
A presidenta Dilma comentou o assunto em uma entrevista feita hoje com rádios de Pernambuco. Ela também falou sobre o projeto de integração do Rio São Francisco, obra que vai garantir oferta de água para 12 milhões de pessoas de 390 municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Entre junho de 14 e dezembro de 2015, todas as etapas com todas as obras de engenharia ficam prontas. E nós já começamos a contratar toda a parte eletromecânica, de tal forma que cada vez que uma etapa conclui, os municípios que são beneficiados por aquela etapa já começam a receber água.
Sobre o programa Mais Médicos, a presidenta Dilma disse que o aumento de médicos atuando na atenção básica pode ajudar a diminuir as filas nos hospitais.
Essa questão de trazer os médicos beneficia de forma indireta o hospital, porque se eu consigo resolver os problemas de saúde com o médico no posto, eu evito a formação de filas nos prontos-socorros, evito que haja fila nos hospitais e com isso eu racionalizo o sistema.
E logo após a entrevista com as rádios de Pernambuco, a presidenta Dilma se reuniu com jornalistas que fazem a cobertura das atividades da presidência da República para um café da manhã.
No encontro, que durou cerca de uma hora e meia, ela respondeu questões sobre saúde, economia e educação, por exemplo.
Entre as ações realizadas pelo governo, a presidenta destacou a concessão ou as concessões de 6 aeroportos e de 5 rodovias feitas pelo Programa de Investimentos em Logística e afirmou que o governo já está se preparando para fazer a primeira concessão de ferrovia no país, que vai ligar a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás.
Nós não temos como sustentar o transporte de carga pelo país afora com o custo que ele tem, porque você transportar minério por rodovia é um absurdo, grãos por rodovia é outro absurdo, mesmo contêineres, grandes contêineres. Então, para a nossa exportação, para o tráfego interno, tudo isso implica em a gente ter um sistema ferroviário forte.
A presidenta Dilma também afirmou aos jornalistas que uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Aviação Civil vai viabilizar melhorias nos aeroportos regionais.
Nós vamos licitar pátio, pista e terminal de vários pequenos aeroportos. Como são muitos, nós dividimos em algumas etapas, mas isso vai mudar também a estrutura regional dos aeroportos.
O Brasil vai comprar 36 aviões caça para a Força Aérea Brasileira. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de fim de ano das Forças Armadas.
A presidenta Dilma cumprimentou os oficiais generais das três forças. O comandante da Marinha, almirante Moura Neto, destacou as ações de inclusão social do governo federal e lembrou o apoio que as Forças Armadas têm recebido para desenvolver trabalhos nas regiões mais distantes e carentes do país.
Estamos conscientes da nossa responsabilidade social, o que nos leva a atuar nos mais remotos rincões da nossa terra para fazer chegar às comunidades carentes e geograficamente isoladas o imprescindível apoio institucional, como ocorre através da atuação dos pelotões de fronteira, do Correio Aéreo Nacional e dos navios de assistência hospitalar, carinhosamente conhecidos como os navios da Esperança.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou as atividades estratégicas dos militares nos grandes eventos que o Brasil promoveu esse ano, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, e falou da preocupação do governo com o fortalecimento da política industrial de defesa, no que se refere a aviões e navios. Dilma adiantou que o Brasil já tomou uma decisão sobre a compra de caças para a Força Aérea Brasileira.
Eu gostaria de dar aqui uma informação diríamos assim, inaugural, informar que eu instruí o ministro da Defesa, Celso Amorim, a anunciar hoje a decisão quanto à compra do UFX e quanto à parceria que nós iremos fazer para o UFX-2.
A cerimônia de cumprimentos de fim de ano ocorre anualmente e segue um critério de revezamento entre as Forças Armadas. Este ano, coube a Marinha organizar o evento. De Brasília, Mara Kenupi.
E agora há pouco, o ministro da Defesa, Celso Amorim, anunciou que os 36 caças supersônicos que vão fazer parte da frota da Força Aérea Brasileira são de fabricação sueca.
O investimento será de 4 bilhões e meio de reais. E além da Suécia, estavam disputando a preferência do Brasil caças da França e dos Estados Unidos.
Além da compra das aeronaves Gripen NG, o projeto FX-2 prevê a transferência de tecnologia da Força Aérea Sueca para a brasileira.
Em entrevista, o ministro da Defesa explicou que o país levou em conta na hora de escolher os aviões caça.
A escolha, que como sabem foi objeto de estudos e ponderações muito cuidadosas, levou em conta performance, transferência efetiva de tecnologia e custo, não só de aquisição, mas de manutenção. E a escolha se baseia no melhor equilíbrio desses três fatores.
A primeira aeronave deve chegar ao Brasil em 2018, 48 meses após a assinatura do contrato de financiamento, que deve ocorrer em dezembro do ano que vem.
A versão brasileira do caça será desenvolvida em parceria com empresas locais a partir do projeto original. A aeronave vai contar, entre outros itens, com radar de última geração e capacidade para utilizar equipamentos de fabricação nacional.
7:08 no horário brasileiro de verão.
E hoje o Congresso Nacional devolveu simbolicamente o mandato presidencial de João Goulart. O ex-presidente morreu em 1976, quando estava no exílio na Argentina.
João Goulart foi deposto em 1964 e deu início ao regime militar que durou mais de 20 anos.
Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A sessão solene do Congresso Nacional, que devolveu simbolicamente o cargo a qual João Goulart foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, foi acompanhada pela presidenta Dilma Rousseff. Em novembro deste ano, foi anulada a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que havia sido declarado vago o cargo de presidente da República, então ocupado por Jango, como o presidente era conhecido. Na época, o argumento para a perda de mandato foi que João Goulart havia fugido do país. Com o cargo vago, foi iniciado um período de regime militar no Brasil, que durou até 1985. Na sessão desta quarta-feira, no Congresso Nacional, João Vicente Goulart, filho de João Goulart, recebeu, em nome do pai, o diploma simbólico de presidente da República. Ele agradeceu à presidenta Dilma Rousseff a iniciativa do governo de criar a Comissão Nacional da Verdade para investigar mortes e desaparecimentos durante a ditadura.
Quero, nesse momento de profunda emoção, transmitir a vocês nossos agradecimentos. Em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, agradeço também a presidente Dilma Rousseff, ao seu governo e ao seu staff, por esse momento histórico que o Brasil vive na recuperação e na restauração da memória nacional. Mais uma vez, repito, com as palavras que me despedi pela segunda vez em São Borja de meu pai. Jango, a democracia venceu.
E um exame vai esclarecer se o ex-presidente João Goulart morreu vítima de um ataque cardíaco em 1976, quando vivia no exílio na Argentina, ou se foi assassinado. O exame foi solicitado pela família de João Goulart depois que um ex-agente da repressão uruguaia disse que, na verdade, Jango havia sido envenenado. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
De agora, a Polícia Federal está autorizada a atuar contra os crimes de falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos.
A lei aprovada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O texto também autoriza a Polícia Federal a investigar a venda, a distribuição e depósito do produto falsificado. Também estão no alvo da Polícia Federal, a venda desses produtos pela internet.
Voz do Brasil!
Está chegando o Natal, época em que todo mundo corre para comprar presentes e gastar o 13º, né, Gláucia? Esse é um dos motivos para que o uso de cartões como forma de pagamento aumente cada vez mais entre a população brasileira.
Mas é preciso ficar atento, Luciano, na hora de utilizar esse tipo de crédito para não ficar no prejuízo. Saiba alguns direitos do consumidor, os direitos que o consumidor usa esse serviço na reportagem de Isabela Azevedo.
O servidor público Samuel Souza abre a carteira e até se perde em meio a tantos cartões de crédito. Durante 4 meses, eles foram motivo de dor de cabeça do morador de Brasília de 22 anos.
Todo o meu dilema começou quando eu resolvi mudar de banco e começar a ter uma transação com um novo banco, esperando que seria tudo diferente, um tratamento melhor. Só que quando eu solicitei um cartão de crédito a este banco, em vez de ele me mandar aquela bandeira que eu havia solicitado, ele me mandou uma outra bandeira.
Samuel procurou a gerente do banco e parecia que a situação estava resolvida. Porém, no outro mês, mais um problema.
Só que em vez disso, ela cancelou o cartão errado que havia mandado e demorou 20 dias para me mandar o cartão certo, só que ela me mandou mais 2 cartões.
No mês seguinte, Samuel recebeu cobrança das anuidades dos cartões, reclamou e mesmo assim recebeu cobrança de juros. O problema só foi resolvido quando ele fez uma denúncia no Procon de Brasília. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, Sérgio Odilon, ressalta que uma norma do Banco Central impede que casos como o de Samuel aconteçam.
A regulamentação em vigor proíbe que o banco envie esse cartão para a casa do cliente, inclusive se esse cartão não for objeto de cobrança. Ele não pode enviar o cartão para a casa do cliente, só pode enviar se o cliente autorizar.
Em 2010, o Banco Central estabeleceu outras normas em relação às instituições bancárias. Uma delas restringiu o número de tarifas que podem ser cobradas dos correntistas. É preciso ficar de olho se as regras estão sendo respeitadas. O chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central diz ainda que a recomendação para os clientes de bancos não é diferente da orientação aos demais consumidores. O bom mesmo é fazer uma pesquisa, comparar serviços e, por que não, pedir desconto.
Pechincha, o cliente tem todo o direito e deve exercer, né, seu direito de negociar também preços com a instituição financeira, com o banco, com certeza.
Para fazer reclamações ao Banco Central, basta ligar para o 0800-979-2345 ou acessar a página www.bcb.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
Falamos agora há pouco que o investimento do Brasil na compra de 36 aviões caça para a Força Aérea Brasileira seria de 4 bilhões e meio de reais. Na verdade, o valor é de 4 bilhões e meio de dólares.
Voz do Brasil!
15 milhões de pessoas atendidas em 10 anos. Essa é uma das marcas do programa Luz para Todos.
O país já investiu mais ou menos 20 bilhões de reais no Luz para Todos.
Para lembrar a data, uma cerimônia comemorativa foi realizada hoje aqui em Brasília.
A comemoração dos 10 anos do programa Luz para Todos homenageou representantes de comunidades que foram atendidas pelo programa. João Carlos Sares Freires vive na periferia de Manaus, numa região onde a luz elétrica chegou faz 9 anos.
Temos uma agroindústria, formamos uma cooperativa, que vende em grande escala para o Estado, para a merenda escolar. Isso jamais era possível acontecer antes do programa Luz para Todos, porque nós íamos vender pouco. Agora nós juntamos um pouco de todo mundo, fazemos um muito e vendemos para o governo do Estado e para a prefeitura, para a merenda escolar.
O Luz para Todos foi criado para levar energia elétrica a 10 milhões de pessoas em 4 anos. Depois foi ampliado e em 10 anos já chegou a 15 milhões de brasileiros. Até o fim do ano que vem, outras 280 mil famílias vão ser atendidas. O objetivo agora é chegar a comunidades isoladas da Amazônia e do Nordeste, a aldeias indígenas, antigos quilombos e assentamentos da reforma agrária e a cidadãos incluídos no Plano Brasil Sem Miséria e no programa Territórios da Cidadania. De Brasília, Ricardo Carandina.
E para garantir energia para todo o país, o Brasil usa o seu potencial hídrico. 70% da nossa energia vem de hidrelétricas.
O gás natural, o carvão e os derivados de petróleo são as principais fontes de energia no mundo. Mas o Brasil produz eletricidade a partir das chamadas fontes limpas, como as hidrelétricas, que não provocam poluição, como explica Rafael Chaiane, professor de engenharia elétrica da Universidade de Brasília.
Olha, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, é a matriz mais limpa do mundo todo, porque utiliza muita energia hidrelétrica.
12% da água doce do planeta está nos rios, riachos, lagos e lagoas do país. Hoje existem mais de 1000 usinas hidrelétricas em operação no território nacional e quase 70% da energia consumida no Brasil vem das águas. O restante é produzido principalmente por usinas termoelétricas, nucleares e eólicas, que geram energia a partir do vento. Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, explica que para atender ao aumento do consumo, que cresceu 13,5% entre 2011 e 2012, o governo decidiu instalar hidrelétricas fora dos grandes de centros consumidores do Sul e Sudeste.
Veja, a região norte brasileira tem aproximadamente uns 35 e 40% do potencial hidrelétrico brasileiro está no norte.
O norte do país é onde estão as usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e Belo Monte, no Rio Xingu. O Tapajós e outros rios da bacia também vão ganhar hidrelétricas. Na região, coberta pela floresta amazônica, a construção desses empreendimentos é alvo de cuidados com a natureza, como explica Altino Ventura Filho, do Ministério de Minas e Energia.
O impacto ambiental dessas usinas, ele é devidamente estudado na fase, digamos, o chamado, que nós chamamos, dois estudos ambientais, que é o EIA-RIMA, que são estudos fundamentais para permitir o licenciamento das usinas. Então, nesses estudos, são contemplados a questão do ecossistema e todo o estudo socioambiental também. Se o empreendimento, no caso da Amazônia, se aproxima de terras indígenas, quer dizer, nós não estamos construindo usinas hidrelétricas em terras indígenas demarcadas.
Mas o país precisa de fontes complementares para garantir a produção de energia, por exemplo, nos períodos de pouca chuva. E o professor Rafael Chaiane explica que também aí a melhor opção são as fontes não poluentes.
Para ter um crescimento sustentável, você tem que gerar mais energia sem agredir o meio ambiente. Então, sem alagar a floresta amazônica, sem emitir gás de efeito estufa, e com isso entra nas fontes renováveis de energia, entre elas a eólica, que realmente está se mostrando muito expressiva nos últimos leilões, e a curto ou médio prazo a energia solar.
Fontes diversificadas ajudam ainda a prevenir racionamentos. A legislação do setor energético também tem mecanismos para evitar o risco de apagões. As distribuidoras fazem estudos para saber quanta energia vai ser necessária para atender o consumidor em 5 anos e fazem como uma encomenda para as empresas geradoras que vão se preparar para produzir e entregar essa energia no prazo. A compra da energia para o futuro é feita em leilão, que garante também tarifas mais baratas, como explica Altino Ventura Filho, do Ministério de Minas e Energia.
Aquele que tem, se propõe a construir aquele empreendimento com o menor custo, ele ganha o leilão. Qual é o objetivo disso? é o objetivo de nós termos a modicidade tarifária, ou seja, termos uma tarifa menor, tarifa possível dentro do contexto brasileiro.
De acordo com a empresa de pesquisa energética, o Brasil está entre os 10 países com maior capacidade de gerar energia e é o segundo em capacidade de produzir energia hidrelétrica. De Brasília, Ricardo Carandini.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Os Correios estão recebendo inscrições para preencher mais de 2.500 vagas, além da formação de cadastro reserva para jovens aprendizes em todo o Brasil.
O prazo de inscrição é até 5 de janeiro. Para participar do processo seletivo, que vai capacitar jovens de 14 a 22 anos no curso de auxiliar administrativo, é preciso estar matriculado e frequentando o ensino médio, ou já ter concluído.
A seleção inclui critérios sociais, como pontuação adicional para jovens de famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, participantes do projeto Vira Vida, ou que estejam cumprindo medida socioeducativa.
O valor da bolsa é de R$318,16. Vale transporte, vale refeição e assistência médica e odontológica nos ambulatórios da empresa.
O edital completo está disponível em www.correios.com.br.
As férias estão por aí, Luciano, e muita gente aproveita para viajar e descansar. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, lembra que é dever da empresa informar aos passageiros os atrasos e cancelamentos de voos e os motivos.
Além disso, a companhia deve oferecer facilidade de comunicação para atrasos superiores a uma hora e alimentação adequada para atrasos superiores a duas horas.
Já para os atrasos superiores a quatro horas, a companhia aérea deve disponibilizar acomodação em local adequado, transporte e, se necessário, serviço de hospedagem.
O passageiro que se sentir prejudicado deve procurar a empresa aérea responsável. Caso não tenha o problema solucionado, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, o Poder Judiciário ou a ANAC, pelo telefone 0800-725-4445.
A partir desse mês, informações sobre o programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo vão ser divulgadas nas agências do INSS de todo o país, além da central telefônica 135 da Previdência.
A ideia é que a parceria com o INSS aumente a visibilidade do programa entre os idosos. O Viaja Mais Melhor Idade oferece descontos e vantagens exclusivas em pacotes de viagens e serviços de turismo para idosos, aposentados e pensionistas.
Atualmente, o programa oferece 80 ofertas em 26 destinos diferentes no país. É só escolher no www.viajamais.gov.br.
Brasil.
Reduzidas as taxas de juros do BB Crédito Acessibilidade, uma modalidade de financiamento do Banco do Brasil de bens e serviços de tecnologia para pessoas com deficiência e que faz parte do plano Viver Sem Limite.
A partir de agora, para pessoas com renda até 5 salários mínimos, a taxa passa de 7% para 5% ao ano. E para pessoas com renda até entre 5 e 10 salários, de 8 para 5,5% ao ano.
Entre os produtos financiáveis estão cadeiras de rodas, serviços de adaptação de veículos, órteses e próteses. A lista completa de produtos financiáveis pode ser consultada no www.bb.com.br/crédito-acessibilidade.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo valor do salário mínimo que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem pode chegar a R$ 724.
A partir de agora, a Polícia Federal está autorizada a atuar em casos de falsificação de remédios.
Força Aérea Brasileira terá reforço de 36 aviões caça. O contrato será firmado com a Suécia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto TC1, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria relatada pelo ministro Haroldo Cedrais para avaliar o atendimento prestado aos usuários pelas agências reguladoras. O tribunal determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Energia Elétrica apresentem cada uma um plano de ação para aprimorar o atendimento aos usuários. No plano, devem ser considerados pontos como a realização de pesquisas de satisfação e o aprimoramento dos procedimentos de regulamentação, fiscalização e das sanções vigentes. Uma nova auditoria nas agências reguladoras será planejada pelo TCU para apurar questões relacionadas à efetiva fiscalização que elas realizam na qualidade dos serviços prestados nas áreas em que atuam.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.